Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
João 7:10 diz assim a palavra de Deus: depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E o verso 12, ele retrata muito bem tudo o que vai acontecer no capítulo 7, pois Jesus, ele vai trazer uma grande divisão entre tantas pessoas que estavam em Jerusalém. E havia grande murmuração a respeito, ou a gente poderia também traduzir, e havia grande bafafá, grande boato, burburinho. Tinha muita gente falando a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros afirmavam: não, não é, ele engana o povo. Olha que interessante, dois extremos muito grandes. Um povo falava: ele é bom, ele é um profeta, ele faz o bem, ele fala de forma diferenciada. E outros falam assim: não, ele é um belo de um mentiroso, ele é um enganador. Alguns aqui no texto vão dizer até que ele tinha demônio. Verso 13: entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Eu tenho um texto hoje bem duro para compartilhar com vocês, mas que vai nascer, ou pelo menos eu vou me esforçar, de um coração misericordioso e que quer refletir e fazer muitas ponderações sobre o que é ser igreja no Brasil em 2023. O que significa ser evangélico em 2023? Como seria se Jesus chegasse hoje no Brasil? Se ele chegasse hoje e olhasse para os nossos cultos, para as nossas festas, para as nossas celebrações, para as nossas doutrinas, para as nossas pregações, para as nossas conferências, para os nossos eventinhos, o que ele faria? E eu tenho a sensação, meus irmãos, que não em todos os lugares, mas em uma boa parte deles, ele ia acabar com a nossa raça, ele ia acabar com a nossa festa, porque é isso que ele vai fazer aqui em João capítulo 7, e eu quero refletir um pouco com vocês hoje. Como será que Jesus viria à igreja brasileira hoje em 2023? Se ele chegasse hoje e entrasse nos nossos cultos, frequentasse os nossos congressos, participasse das nossas ações, como nós o veríamos? Será que, se ele aparecesse hoje, nós teríamos uma opinião unânime sobre ele? Eu penso que não. Eu penso que, se ele aparecesse hoje, a gente estaria baseado ali igual no verso de número 12, que uns iam dizer: é ele é bom, e outros diriam: não, não é. E eu tenho a sensação, meus irmãos, que nós podemos estar na mesma igreja, fazermos parte da mesma fé, termos a mesma religião, lermos a mesma Bíblia, termos a mesma tradição teológica, mas nos relacionarmos com Cristos diferentes. Existe uma grande diferença entre o Cristo da religião e o Cristo do Evangelho. Como é que seria essa vinda de Jesus hoje? Será que ele iria entrar em um de nossos cultos e ia celebrar junto com a gente? E iria aplaudir junto com a gente? Ia falar: muito bem, é isso mesmo, foi isso que eu pedi para vocês fazerem, foi isso que eu ensinei vocês serem? Ou será que ele ia entrar em uma das nossas igrejas, ia olhar e falar assim: pode parar, o que é isso que vocês estão fazendo? Não, Jesus, está aqui o planejamento da nossa igreja, é isso aqui que a gente quer fazer, que a gente pensou para esse ano. Ele ia olhar e falar assim: muito bem, não gostei. A propósito, que departamento é esse aqui? Que ministério é esse aqui que vocês estão fazendo? Por que que vocês estão se reunindo? O que que vocês estão fazendo? Não, Jesus, isso aqui é uma coisa que a gente pensou e tal, o nosso apóstolo teve uma visão sobre isso aqui, e aí a gente está fazendo isso aqui porque é algo que nasceu no teu coração. Ele falou: não, no meu coração não tem nada a ver com isso aqui não, isso aqui é um negócio que vocês que inventaram, quem que pediu para vocês fazerem isso aqui? Eu não tenho nada a ver com isso aqui não. E eu tenho a sensação de que ele ia chegar em alguns dos nossos grandes congressos e conferências de pré-leitores muito famosos e muita coisa acontecendo e o povo postando e videomaker passando, você na hora do louvor o cara passa com a câmera assim na sua frente, sabe? E a gente ia estar fazendo várias coisas e ele ia olhar e falar assim: ei, 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 cara, não, eu não quero essa conferência. Mas que raio de conferência? Não, mas Jesus, nós estamos na 64ª conferência do não sei o quê, dos ungidos. Ele olhar e falar assim: problema é de vocês, eu nunca pedi isso. Eu acho que ele ia acabar com a nossa festa. Porque é isso que está acontecendo aqui em João capítulo 7. Eu quero, olha, do fundo do meu coração, trazer essa palavra para vocês assim com uma reverência no meu coração. Porque a gente precisa olhar para esse Jesus de João. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim para mim: pastor, eu comecei a ouvir a pregação do João e eu nunca tinha visto esse Jesus assim. Não foi o Jesus que eu aprendi um Jesus que ele é super legal, ele me segue no Instagram, ele, sabe, ele compartilha os meus posts, mas esse Jesus aqui parece que ele é meio bravo. Pois é, meus irmãos, é que esse é o Jesus da palavra. Agora, uma coisa que é engraçado é que vê que a maior parte dessa braveza de Jesus não se dá com o imperador de Roma, não se dá com as prostitutas, não se dá com os leprosos, não se dá com os famintos. A fúria de Cristo para com os seus é com os religiosos. E se a gente não tiver um critério muito profundo sobre a nossa própria religiosidade, nós corremos o risco de estarmos numa igreja, de estarmos numa tradição religiosa e chegarmos no final da nossa vida e, a despeito de termos feito tantas coisas, falado tantas coisas, aprendido, ouvido tantas coisas, e entendermos que na verdade a gente nunca conheceu a Deus, nunca conheceu o Cristo da palavra, a gente sempre seguiu um Cristo produzido pela religião, um produto religioso de uma tradição humana, que embora dele se falasse, não era a essência daquilo que a Bíblia ensina. É muito triste a gente ter que chegar num estágio final da nossa vida e falar: eu gastei a maior parte da minha vida servindo a um Jesus que eu criei. A pergunta é: como a gente consegue discernir se a gente está seguindo o Cristo certo? Porque no verso 12, o povo se dividiu. Uns diziam: ele é bom, outros afirmavam: ele engana o povo. Como é que a gente consegue dar um passo para trás de toda a estrutura religiosa, de tudo que a gente ouviu dos nossos pais, de tudo que a gente ouviu de pregações, de tudo que a gente leu sobre livros de teologia, dar um passo para trás e conseguir chegar a essa conclusão: não, eu estou seguindo o Cristo da palavra? Como é que a gente consegue discernir se ele é o Cristo real? Como é que eu consigo saber se eu estou certo? Porque eu não sei se você tem a sensação, às vezes eu olho para algumas pessoas que também são evangélicos, que também leem a mesma Bíblia que eu leio, que também oram para o mesmo Deus que eu oro, e eu falo: cara, não é possível, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, ela é antagônica a tudo aquilo que eu entendo ser o Evangelho. Ela está certa e eu estou errado? Ou eu estou errado e ela está certa? A minha missão nessa manhã é olhar para esse texto de João, capítulo 7, longos versos que a gente vai trabalhar ele no decorrer da pregação, e conseguir discernir quais são os verdadeiros valores, não que a religião imprime, quer nos ensinar, mas quais são os verdadeiros valores que o próprio Jesus de Nazaré veio para instituir. Eu estava conversando com meu sogro ontem, falando um pouquinho do que eu ia compartilhar hoje com vocês, porque o ambiente não tem como fugir, nós estamos numa festa religiosa. Jesus está no meio da festa religiosa do povo de Israel, a festa dos tabernáculos, uma das três mais importantes. O povo, Jerusalém estava borbulhando, ele estava lá, e a verdade, irmãos, é que ele acabou com a festa. Olha como termina aí o verso de número 53, é o último versículo de João 7. Olha como João 7 vai terminar: cada um foi para sua casa. Jesus chega lá, todo mundo, festa, tabernáculo, tinha procissão, sacerdote e um monte de coisa, e palco, e banda, e luz, você entendeu? E um monte de coisa, e dança profética, e coisa aqui, e coisa ali, e fogos, o cara levantou a mão na pele e soltou bomba. Aí Jesus chega, fala algumas coisas e no fim vai todo mundo embora para casa. Acabou. E aí eu estava conversando com meu sogro, falando para ele, Zé, eu acho que se Jesus viesse hoje, ele ia rachar a igreja. Ele ia dividir a igreja. Aí o meu sogro, que tem um quilômetro de rodagem muito maior do que o meu, tem de pastoreio quase que eu tenho de idade, virou para mim e falou assim, dividir, Pedro? Na minha opinião, se ele viesse hoje, ele ia acabar com a igreja evangélica. Eu quero olhar para esse texto e encontrar aqui elementos que fazem com que a gente olhe para a nossa vida. Eu não quero que a gente analise, eu tenho muito temor no meu coração de falar a igreja evangélica brasileira, meus irmãos, porque tem muita igreja maravilhosa no nosso país, tem gente piedosa, tem gente que ama a Deus, tem gente que serve a Cristo de verdade. Agora, e nós? Quatro festas que eu vejo que Jesus vai acabar aqui em Jerusalém. Ele vai acabar com a festa do orgulho, com a festa da hipocrisia, com a festa do fundamentalismo e com a festa do preconceito. Tudo isso dentro do ambiente da igreja, do ambiente religioso. O verso 15, ele vai começar, então ele se levanta, olha o que diz aí o verso 15. O verso 14, melhor dizendo, quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo, o lugar mais sagrado dos judeus, dos religiosos, e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus, ele não tinha o ensino tradicional, formal, que se aprendia com os rabinos. O jovem judeu, ele crescia aos pés de um rabino, ouvindo o rabino ensinar sobre a lei, ouvindo o rabino ensinar sobre os patriarcas, sobre Moisés, e sobre as inúmeras tradições que os líderes religiosos criaram. Mas Jesus não participou da escola formal, ele não fez faculdade de teologia, ele não tinha mestrado em divindade, ele não tinha pós-doutorado em teologia sistemática, não! O ensino de Jesus, ele era um ensino informal, e isso despertou um susto naquelas pessoas, como que ele pode ser letrado, erudito, conhecedor, se não chegou a estudar? E Jesus no verso 16 vai começar uma das primeiras falas, nós veremos esse texto de João 7, ele é carregado de coisas que Jesus falou. Eu gostaria que a gente com os joelhos trêmulos, a gente analisasse cada palavra, porque Jesus aqui, meus irmãos, olha, a expressão é forte, mas ele está arrebentando com o sistema religioso. Ele não cabe, Jesus não cabe na nossa teologia, Jesus não cabe na nossa tradição religiosa, Jesus não cabe na nossa forma de ver o mundo, Jesus não cabe na nossa doutrina, ele rompe com isso. Ele é muito maior do que qualquer tentativa de dizer, ele é evangélico, ele é católico, ele é... Não, Jesus, ele está para muito além disso. A primeira festa que ele vem para acabar é a festa do orgulho. Ele vai dizer aí no verso 17, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Bom, vamos lá, o que ele está dizendo aqui? Como é que eu posso saber se você é verdadeiro, Jesus? Se você que está falando aqui nessa festa, ele vai dizer, pode deixar para mim o verso 17, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Jesus, ele está invertendo o polo aqui, ele está dizendo, para você saber se você realmente crê em um Jesus verdadeiro, não adianta você pensar assim, eu conheço a verdadeira doutrina, o verdadeiro Jesus e por isso que eu obedeço. Ele está invertendo, ele está dizendo assim, se você quer conhecer a verdadeira doutrina, o verdadeiro Jesus, se você quer ter uma relação com o Cristo real e não o Cristo da religião, primeiro você tem que estar disposto a obedecer. Se você não está disposto a fazer a vontade de Deus, se você não tem um coração puro, se você não quer mudar de vida, você nunca vai chegar ao verdadeiro conhecimento. Você pode ter informações a respeito de Deus, mas, meus irmãos, saber coisas sobre Deus é uma coisa, conhecer a Deus é outra coisa. O problema da religião é que a gente começa a frequentar a igreja, a gente começa a ter conhecimento, a gente começa a ter informação, o nosso conteúdo vai aumentando, a gente vai ouvindo muitas pregações, a gente vai aprendendo palavras, elementos, tradições, e a gente não pode se enganar de que por saber isso nós conhecemos a Deus. Quem aqui tem mais de 10 anos na igreja? Levanta a mão, mais de 10 anos. No culto das 9 tinha mais gente, o percentual de gente com mais de 10 anos era maior, porque o povo vem mais cedo e são mais crentes, né? Acorda mais cedo e eles vêm. Vocês, não sei nem o que fizeram ontem à noite, chegaram às 11. Como é que eu sei? A pergunta é, você está disposto a ouvir, você está disposto a obedecer à vontade de Deus, ou você só quer informação? Porque se você só quer informação, sem disposição para obedecer, você pode até adquirir conhecimento, mas esse conhecimento vai se tornar um orgulho para você, e não uma forma de você servir as pessoas. A igreja é um ambiente onde, se a gente não usa o conhecimento que a gente tem para servir, a gente começa a se tornar orgulhoso, porque a gente sabe do que a gente sabe. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei que todos vocês vêm, quem não gosta de ouvir uma boa pregação, meus irmãos? Quem não gosta de sentar e ouvir uma boa pregação, preparada, elaborada? E eu sei que 99% de vocês vêm para ouvir, e quando vai embora no carro, vai comentando o sermão, né? Rapaz, pastor, que bens. Uma vez o menino até chegou para mim e falou assim: pastor, a palavra foi tão forte que eu saí, eu não sabia nem onde estava meu carro. Eu fiquei dando duas voltas no quarteirão da igreja. Disse: meu Deus, cadê o carro? Cadê o carro? Eu sei que a gente gosta de vir e ouvir uma boa palavra, uma boa pregação. Mas preste atenção numa coisa. Gostar de ouvir uma boa palavra não tem nada a ver com conhecer a Deus. Gostar de ouvir uma boa palavra é uma coisa, querer obedecer a Deus é outra coisa. Em vez da gente vir para a igreja e dizer: ah, hoje eu vou aprender mais, hoje eu vou admirar um sermão de qualidade. Não, a gente deveria vir com esse coração aqui: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero mudar de vida. Só consegue chegar ao conhecimento que vem de Deus e não por homens quem antes está disposto a obedecer. Tanto isso é verdade, que olha o que ele vai dizer no verso 18, palavras do Senhor Jesus. Ele diz aí: quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. O que Jesus está dizendo? Eu estou falando, eu estou ensinando vocês, não como os rabinos que se orgulham do tanto que sabem. Eu estou ensinando vocês, eu estou falando para vocês, para a glória de Deus. A gente vai ficando um monte de tempo na igreja, e a vida vai marcando a gente, irmãos. É tanta pregação, é tanto livro que a gente lê, a gente vai conhecendo as coisas. Se a gente perde o desejo de fazer a vontade de Deus, a gente se torna orgulhoso. Saber sobre Deus não significa conhecer a Deus. Quero dar um exemplo aqui, vou pedir para o Atos. Atos, você pega uma cadeira aqui para mim? Essa cadeira, ela é extremamente relevante para o que eu vou dizer agora, você vai perceber isso. Sem essa cadeira, essa ilustração não daria certo, de tão relevante que é. Mas essa semana eu tive uma experiência no meu tempo de oração. Eu estava sentado orando e pensando e falando com Deus sobre desejar a Deus de verdade, sobre não buscar informações e conhecimentos para que, ou até mesmo experiências com Deus, para que eu me torne soberbo. Mas, e aí eu estava orando, e aí eu me lembrei de uma cena. Talvez os mais pentecostais iam dizer, foi o Espírito Santo que me lembrou. Eu não sei, pode ter sido, mas eu estava orando e eu lembrei de uma coisa. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma sala aqui na igreja, foi a minha primeira sala aqui, era uma sala grande, ela não tinha nem contrapiso, era o cimentão assim, era a minha sala, eu tinha uma mesa encostada na parede, porque essa sala a gente tinha construído ela para fazer um estúdio de música, no fim acabou não usando, eu coloquei ali a minha mesa, eu ficava lá, e irmãos, eu orava demais, mas eu buscava Deus nessa época, com 18 anos eu estava assim, um coração com um desejo muito profundo, deixa o verso 17 para mim, e eu orava e buscava, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas quando eu tinha, de 18 anos, eu colocava lá a música, o pastor Antônio Cirilo colocava a música para tocar, as músicas dele bem curtas, 18 minutos, eu punha lá a música, aí eu orava e falava, Deus, ali irmãos, eu não sabia 10% do que eu sei hoje, não tinha profundidade teológica, não tinha formação formal teológica, não tinha feito pós-graduação, não estava fazendo o doutorado em teologia, em missiologia, não tinha lido 10% do livro que eu li, que eu já li, e estava lá, mas não sabia, não tinha compromisso, não, era solteiro, não tinha filho, não tinha, existia um desejo no meu coração, quero te servir, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, e eu estava me lembrando disso essa semana, 12 anos depois, a gente passa por tanta coisa, a gente conhece tanta coisa, lê tanta coisa, aprende tanta coisa, e eu orando, e eu me lembro que eu falei, Senhor, eu tinha tanta pureza, eu não estava nem aí, porque iam falar, e agradar, e suprir expectativa de religioso, e querer agradar religioso, e querer agradar pastor, sabe, e querer mostrar que eu era demais, e orar e fazer um post, estou orando, eu queria orar, eu não estava preocupado com nada, eu tinha até uma certa ingenuidade, era uma pureza, sabe, era uma inocência, aí eu pedi a Deus essa semana, Senhor, não deixa esse menino ir embora, não deixa eu perder esse menino de 18 anos dentro de mim, não deixa com que o conhecimento, sabe, a visibilidade, as informações, por quê? Porque irmãos, a igreja, se a gente não tomar cuidado, quanto mais a gente sabe, a gente acha que a gente é melhor pelo que a gente sabe, e a gente vai se tornando orgulhoso, e esse povo estava ali diante de Jesus, porque eles se orgulhavam de saber a lei, de conhecer as coisas, e Jesus dá essa para eles, se vocês não quiserem fazer a vontade de Deus, vocês nunca vão aprender do verdadeiro ensino, vocês podem ter os melhores professores, vocês podem ter as melhores informações, vocês podem ter as maiores experiências, se vocês não estão dispostos a obedecer a Deus, vocês nunca vão conhecer a Ele como Ele verdadeiramente é. A igreja não pode se tornar um lugar de orgulho. Obrigado, Atos. Você viu como a cadeira foi muito importante para essa belíssima ilustração. Deveríamos ser as pessoas mais humildes da terra. O verso 18, antes de eu ir para o segundo ponto, é muito simples. Como é que eu sei se eu estou seguindo verdadeiramente a Cristo ou se eu estou seguindo a um Cristo não verdadeiro? A pergunta é simples, o que eu faço? Eu faço para a minha glória ou eu faço para a glória dEle? Eu estudo por minha causa ou por causa dEle? Eu trabalho por minha causa ou por causa dEle? Eu vou para a igreja por minha causa ou por causa dEle? Jesus vem para acabar com o orgulho. A segunda festa que Jesus vem para acabar é com a festa da hipocrisia. O orgulho dos judeus era tão grande a respeito das coisas de Deus, que Jesus aí no verso 19, ele vai dar uma cutucada neles, ele diz assim, não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Jesus vai mostrar para eles que o maior orgulho que eles tinham, que era conhecer a lei, na verdade era um auto-engano, eles eram hipócritas, Jesus vem para acabar com a hipocrisia deles. Ele diz: contudo, nenhum de vocês a cumpre. Vocês se orgulham de obedecer, de conhecer a Moisés, de ter a lei, de obedecer a lei, só que no fundo nenhum de vocês cumpre ela. Rapaz, se você falar isso para um evangélico, que ele se orgulha tanto da lei, mas que no fundo ele não cumpre a lei, provavelmente ele vai falar para você o que a multidão falou para Jesus no verso 20. A multidão respondeu. O que, que a multidão respondeu? Está aí o verso 20? A multidão respondeu o que para Jesus? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão acordados ou não? O que, que a multidão respondeu para Jesus? Vocês têm demônio. Porque a gente é assim. A pessoa vem confrontar a nossa teologia, você já olha e fala assim: endemoniado. É mais fácil a gente falar que a pessoa está endemoniada do que a gente olhar e ver que a gente é orgulhoso ou hipócrita. Eles estão falando para Jesus: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Verso 21. Jesus respondeu: um só feito eu realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela nem vem de Moisés. Isso aqui é o que os comentaristas bíblicos de João chamam de ironia joanina. Jesus é muito irônico no Evangelho de João. Ele está falando coisas para os religiosos, sendo irônico, mostrando para eles que aquilo que eles achavam que era o melhor que eles tinham, na verdade era o que mais afastava eles de Deus. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Ok, vamos parar aqui, vamos entender o que está acontecendo. Quem está comigo ainda, irmãos? Olha para quem está do seu lado e fala: acorda aí, pelo amor de Deus. Ó, vamos entender o que está acontecendo aqui. Lá no capítulo 5, lá no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus, ele curou um paralítico. Que dia que foi? Sábado. Desde que ele curou esse homem no sábado, o pessoal da Judéia já ficou bravo com ele, porque o sábado é um mandamento muito importante para o judeu, até hoje. Só que Jesus aqui vai mostrar a hipocrisia desses religiosos. Porque ele chega e fala assim: é engraçado, né? Vocês ficaram bravos comigo porque eu curei um homem no sábado. Só que se você tem um filho, e o dia da circuncisão dele é no sábado, vocês não têm problema em circuncidar ele. Todo menino judeu, até hoje é assim, ele é circuncidado no oitavo dia de vida. O que é circuncisão? Corta-se a ponta do pênis do menino. É um sinal externo, isso vem lá do Antigo Testamento, como que dá prova de que Deus tem uma aliança com a posteridade do povo de Israel. E Jesus está sendo irônico com eles, está falando assim: é engraçado, né? Vocês podem, no sábado, vocês podem cortar um pedacinho do corpo de um menino, que gera muita dor para ele, e não desrespeitar o sábado, mas eu não posso curar um homem inteiro no sábado. Ele está revelando a hipocrisia. Vocês ficam aqui, assim, brigando por minúcias dos mandamentos, que, a propósito, foram muitos deles vocês que criaram, mas vocês perdem a essência da lei. Eu vou explicar como é que acontecia isso na época lá em Israel. Vamos supor que Deus deu um mandamento para o povo. O mandamento é assim: pessoal, só pode mexer no celular até 10 da noite. Esse é o mandamento que Deus deu. É um mandamento. Só pode, até 10 da noite não se mexe no celular. Beleza. Deus vai dar esse mandamento. Só que os judeus, os religiosos, eles eram tão preocupados em obedecer às regras, que com o passar do tempo, eles foram criando cercas ao redor dos mandamentos, com a intenção de ajudar as pessoas a não desobedecer o mandamento. Só que o que Deus fala? Só pode mexer no celular até 10 horas da noite. Aí vem o fariseu, vem o saduceu e cria uma lei, e ensina isso como uma lei. Ó, como só pode mexer no celular até 10 horas da noite, é importante você entender que ele precisa ficar no seu trabalho, você não pode levar ele para casa. Isso aqui não foi Deus quem falou. Isso aqui foi o homem que criou. Ah, e tem mais. Como você não pode mexer no celular até 10 horas da noite, e você vai deixar ele no trabalho, você só vai poder mexer nele na parte da manhã. E mais uma coisa, você só pode mexer nele na parte da manhã quando é uma coisa extremamente urgente. E só pode ser uma coisa extremamente urgente na parte da manhã no trabalho se for algo que tem a ver com uma coisa que ninguém conseguiu resolver antes. Perceba uma coisa, o mandamento já ficou para trás. Qual era a essência do mandamento? Não era sobre não mexer no celular até 10 da noite. A essência do mandamento era: você precisa dormir bem, você não precisa trabalhar até 10 da noite. Quem está me entendendo? Sabe qual é o problema dos fariseus? Eles pegaram todas essas tradições humanas e colocaram como um jugo em cima do povo. O que é engraçado, porque às vezes o cara desobedecia essa ponta aqui, que nem foi Deus que ensinou, só que o castigo era tão rigoroso que uma lei que era para trazer bênção já virou uma maldição na vida das pessoas. É isso que Jesus está falando aqui. Ah, eu não posso curar um homem inteiro no sábado, mas vocês podem cortar a parte do menino. Irmãos, a igreja evangélica, se a gente não tomar cuidado, a gente se torna hipócrita. Deus dá um mandamento, a gente vai criando um monte de regras na igreja, um monte de coisa na igreja, e aquilo que era um mandamento, que era para curar, que era para libertar, o mandamento que era para gerar vida por completo, na verdade mais adoece a pessoa do que cura. Mas por quê, pastor? Não, porque é a regra da igreja. Pastor, mas isso não tem nada na Bíblia, a Bíblia fala isso, eu sei, só que aí a gente adotou essa postura. Pois é, só que essa postura que a religião adota, que arrebenta com as pessoas, e no fim se torna uma bela de uma hipocrisia, porque aí se fala uma série de coisas e no fim todo mundo mexe no celular depois das 10 da noite. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Eu estou falando um negócio que não tem nada a ver com o mundo que a gente vive? Se perdeu a essência, o verdadeiro valor do mandamento. Eu não sei o que acontece, às vezes no seio da igreja evangélica, às vezes a gente fica tão irado com algumas coisas, geralmente sempre também que tem a ver com coisa sexual, que isso, ai, pelo amor de Deus, ai, pelo amor de Deus, aí passa, está tendo o bloquinho do carnaval, aí passa com o carro, misericórdia, Jesus, misericórdia, está amarrado, povo, olha, que impureza, e não sei o quê, vai tudo para o inferno, e tal, tal, mas aí a gente para o carro, do lado do menino, que está pedindo dinheiro, e a gente acha normal. Aí a gente mente no nosso trabalho, e acha normal. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Hipocrisia. E Jesus vem para acabar com essa hipocrisia. Ele vem para lembrar, o que adianta, vocês constroem uma série de leis e de coisas, mas nem mesmo vocês cumprem. Aí, não, por que faz isso? Porque o apóstolo ensinou que agora é assim, porque o bispo falou que agora, mas isso, aí coloca o povo debaixo disso, e se perde o valor da lei, que lá atrás era gerar beleza. Meus irmãos, a gente precisa entender que algumas coisas que a igreja tem e se propõe é para que as pessoas floresçam, não é para acabar com elas. Eu vou falar aqui até do louvor agora, vai sobrar até para o louvor agora que eu vou falar aqui, ó. Louvor, aí você tem um ministério de louvor, maravilhoso tudo, mas se um dia você descobre que esse ministério de louvor é um lugar onde as pessoas lidam umas com as outras, com mau caratismo, que as pessoas estão aqui para poder brilhar, para poder uma puxar o tapete da outra, sabe o que tem que fazer? Acaba com o louvor, aí nem precisa de ministério de louvor. Irmão, a partir da semana que vem nós vamos todos traz o hinário, que nós vamos cantar o hino. Por quê? Porque aí você pega uma coisa que é uma invenção nossa, uma estrutura nossa, um regimento nosso, e você anula aquilo que é o mais precioso, que era a gente tratar bem, a gente amar uns aos outros, a gente acolher uns aos outros, sabe? Ah, meu louvor, não vai no ensaio, não sei o quê, ah, era a recepção, ah, a pintura do prédio, ah, não sei o quê, irmão! A gente pega a igreja, que era um lugar para a gente celebrar a pessoa ser curada por completo, e as próprias regras, instituições, reuniões, departamentos que a gente cria, começa a sufocar a cura, e em vez de curar, adoece. Estou falando alguma coisa que não faz parte do mundo evangélico? A pessoa, ela entra para a igreja, e ela começa a definhar, por quê? Porque a lei, a hipocrisia, ela reina. Mas Jesus veio para acabar com isso. Fala assim, chega, a partir de semana que vem está a igreja inteira de banco. Inclusive o pastor, senta aí que agora vocês vão ouvir. Olha Mateus 23, 23. Quem está comigo, meus queridos irmãos? Hoje eu vou pregar até 3 da tarde aqui, em nome de Jesus. Semana passada eu estava tão ruim, gente, que eu falei para vocês, né, que eu estava com uma virose. Hoje eu estou tão bom que eu acho que eu estou até entalado aqui, que eu queria ter falado semana passada. Então hoje nós vamos ficar aqui até pedir uma parmegiana para todo mundo aqui. Vocês são, né? Aí o pessoal que está online, vocês me desculpam, tá? Mas se quiser mandar o Pix para a gente rachar, pode. Mateus 23, 23, olha o que Jesus está falando aqui, para os fariseus. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa para você. Essa mensagem é dura, mas ela é para a gente, nós igreja. Para Jesus não chegar um dia aqui e falar, vocês são hipócritas, vocês acabaram com o evangelho, vocês construíram uma coisa que nunca foi o que eu falei. Olha 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, qual é a palavra? Hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, você faz isso, faz tudo bonitinho, só que vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé. O que, que adianta? Ai, meus irmãos, vocês me desculpam, mas o sistema de igreja, eu vivi isso. Tinha que ficar pedindo para as pessoas, pela amor, vai, você tem que ir nessa reunião, você vai nessa reunião, você multiplica teu grupo pequeno, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, meu, você sufoca, as coisas mais elementares param de ser celebradas, que é a justiça, que é a misericórdia, que é a fé, a verdadeira essência da lei, fica de lado para a gente cumprir protocolos que a igreja inventou. Jesus vem e ele acaba com isso. Amém, meus irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. Eu quero, antes de ir para o terceiro ponto, pensar qual é a verdadeira essência da lei. Eu não estou falando que a lei e os mandamentos são ruins, mas elas têm uma essência, elas têm um propósito. Pensa que você é como esse quadro aqui. Esse quadro fica no meu escritório, eu quis colocar um quadro que remetesse no meu escritório aquilo que mais acontece, é a volta do filho pródigo. Eu comprei esse quadro num site, ele veio todo enrolado, eu mandei fazer a moldura e ficou nessa parte de cima aqui, meio engruvinhado. E a moça que eu fiz, ela falou assim para mim, olha, coloca o vidro, porque ele vai ficar assim, muitas pessoas trouxeram, mas eu falei, eu não quero pôr o vidro, o vidro vai acabar com o quadro. E aí por 3 meses eu chegava na minha sala, e aqui estava, aí eu olhava e ficava mó triste. Aí um dia eu entrei assim na minha sala, o quadro estava perfeito, eu já comecei a falar em línguas estranhas, falei, meu Deus, operou um milagre aqui. Eu comecei essa semana também orando e refletindo e pensando que a nossa vida, a nossa alma, ela é como se fosse essa tela enrolada. Cada um de nós temos uma beleza. Os seus dons, os seus talentos, Deus te deu para revelar beleza ao mundo, vida. Arte, a vida é arte. Só que sem moldura, você não consegue se expor, você se enrola, e quando a gente se enrola, a gente se fecha e deixa de mostrar a beleza. O que são as molduras? Os mandamentos de Deus. Repara que elas trazem limites para nós. Até aqui você pode ir no seu casamento, daqui não passa. Você fala até aqui, daqui você não fala mais. Você tem que trabalhar por essa razão, dessa aqui você já não pode mais. Os mandamentos são limites. Só que tem uma coisa, não são limites para aniquilar quem a gente é. São limites para que a gente consiga integralmente mostrar para o mundo a beleza do Deus que nos criou. Nós precisamos da lei no sentido de que ela é o que nos dá rigidez para mostrar a beleza que Deus fez cada um de nós. O problema da religião é que ela vai descendo a moldura, ela vai descendo a moldura, ela vai aproximando a moldura, e é regra, e é lei, e é não sei o quê, e tem que fazer isso, e tem que fazer, quando no fim, tudo aquilo que era para mostrar a cura por meio da lei, se torna algo que ninguém vê mais beleza. Deus nos deu as suas leis e os seus mandamentos, e é isso que Jesus está falando com os fariseus, é para que a gente seja curado por completo. Amém? Você pode aplaudir ao nosso Deus? Terceira festa que Jesus vem para acabar. A primeira é o orgulho, a segunda é a hipocrisia, a terceira é o que eu intitulei de fundamentalismo. Eu fiquei muito resistente em usar esse termo, porque eu não queria usar esse termo. Só que eu, quando eu olhei aqui no verso 25, eu entendi que o que estava afastando essas pessoas de conhecerem o Cristo verdadeiro era aquilo que elas achavam que elas sabiam. E o pior é que elas achavam que sabiam demais. E quando você acha que você sabe demais, você já não tem mais o que aprender. E muitos de nós, quando descobrimos alguns elementos doutrinários da fé cristã, nos trancamos nisso. Mas são justamente essas convicções que nos afastam de Deus quando a gente se fecha nelas. Eu vou explicar isso. Olha o que diz aí a partir do verso 25. Alguns de Jerusalém diziam: não é esse homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Agora olha o verso 27. Será que ele é o Cristo? Olha que esses cidadãos de Jerusalém vão dizer: mas nós sabemos de onde este homem vem. Nós temos informação sobre ele. Nós sabemos. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Por que eles falam isso? Jesus, a profecia diz que ele nasceria em Belém, na Judeia, e eles acreditavam que Jesus era da Galileia, porque ele passou o maior período do ministério dele lá. Ué, ele não é de Belém, e a gente sabe, ele veio da Galileia. Pois é, só que é tão irônico, porque é o fato deles acharem que o que eles sabiam que poderia aproximá-los de Jesus, na verdade os afastava. As próprias convicções, as próprias doutrinas. O problema não é ter uma crença errada, o problema é nunca estar disposto a se deixar ser desconstruído pelo próprio Cristo, e levar cativo até mesmo ensinamentos religiosos criados por homens errôneos que tivemos no passado, a fim de o conhecer melhor. Mas quando se é um fundamentalista, não se está aberto mais ao diálogo, não se aprende mais com o diferente, não se aprende mais com a outra ou a outra tradição. Olha o que o texto vai dizer: enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, olha a ironia: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é o verdadeiro, aquele que vocês, o que, que ele diz? Nossa, meu irmão, você imagina, você uma vida inteira achando que conhece a Deus, preso no seu fundamentalismo religioso que te faz se sentir superior, e vem o próprio Filho de Deus e fala: vocês não me conhecem. Ele não está falando isso para mundanos. Ele está falando isso para a igreja. Vocês não me conhecem. Verso 29, eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Eu vou parar por aqui e explicar esse terceiro ponto. O que é o fundamentalismo? É você não estar mais aberto a conhecer a Deus e ser surpreendido por Ele, principalmente por pessoas que você acha que não tem o que te ensinar. Vou falar um pouquinho sobre denominação. Você sabe, quando o pastor, ó, assim, ele está aqui atrás da Bíblia, ele está pregando a Bíblia, quando ele sai, é porque vem a heresia. Presta atenção nesse movimento. Saiu de trás da palavra, que ele vai aplicar aqui, ele está ensinando o texto, aí ele sai daqui, aí você fala, agora vai. Vou falar um negócio com vocês sobre denominação, fundamentalismo. Tem igrejas que viraram seitas, são fundamentalistas, pensam que sabem tudo, e só eles sabem como que é o jeito certo de servir a Deus. Tem igreja que, se você sai, não é que você saiu da igreja, você saiu do reino de Deus. Tem igreja que, se você sai, não é que você saiu de uma comunidade, você saiu dos eleitos, você perdeu a salvação, ou no mínimo agora você tem uma salvação de segunda categoria. Denominações não são bíblicas. Eu falei que elas são erradas? Não falei. Não são bíblicas. O que são denominações? São tentativas humanas de sistematizar o ensino de Jesus, mas pelo amor de Deus, Jesus não cabe na igreja presbiteriana, Jesus não cabe na igreja batista, Jesus não cabe na igreja quadrangular, Jesus não cabe na igreja metodista, Jesus não cabe na Assembleia de Deus, Jesus não cabe na igreja vida, porque Ele é o Verbo de Deus encarnado. Você acha que uma tradição de homens que se levanta dizendo, nós sabemos de onde Ele veio? Jesus está mostrando para eles que as maiores convicções que eles pensam ter a respeito de Deus são justamente o que afasta eles de Deus. Vivemos separados, não temos que aprender com esse cara. Eu lembro uma vez que eu estava andando de carro, o cara dirigindo comigo, a gente passou do lado de uma igreja presbiteriana, ele em tom de deboche falou assim, aí a presbiteriana falou para mim. É que não foi hoje, irmão. Se eu tivesse sido hoje, eu só tinha aberto a porta do carro e empurrado ele assim, ó. Mas quantas vezes também pessoas falando mal das igrejas pentecostais. Essa semana a gente teve uma experiência muito legal. A gente teve a primeira reunião do Conselho de Pastores de Ribeirão aqui na nossa comunidade. Gente de todas as igrejas. Você percebe as diferenças até no jeito de cumprimentar. O povo chegava para mim e falava assim, a paz de Cristo, varão. Aí eu ia cumprimentar outro e falava assim, a paz do Senhor. Aí eu cheguei no outro cara e falou assim para mim, Shalom Adonai. Aí eu dava a mão e só falava assim, bom dia. São as tradições, e daí? Legal, a gente tem as nossas convicções, mas a gente não pode ser fundamentalista, como quem diz, não me misturo, aqui estamos nós, detentores da verdadeira. Porque você já reparou que toda igreja acha que ela é bíblica? Toda igreja fala, não, a igreja presbiteriana é a igreja mais bíblica, a igreja mais... Irmão, todos nós achamos que a nossa igreja é a mais bíblica, mas tem olhares diferentes. Não tem problema ter convicção, o problema é ser fundamentalista, é quando você não se abre para o diálogo e se torna alguém pertencente a uma seita. Eu tenho a impressão que Jesus ia chegar aqui e ele ia acabar com tudo, gente. Ah, essa é aqui a placa da igreja? Tá, chama o diácono ali, tira! Ah, esse aqui é o congresso de vocês? Repara, não tem problema ter placa, não tem problema ter tradição teológica, o problema é ser fundamentalista. Aí o pastor veio pregar, o pastor da Fonte da Vida, segue uma tradição teológica totalmente diferente da minha. Meu irmão, eu estava até compartilhando com o pessoal ali no café, entre os dois cultos, que eu sentei, ali onde o Atos estava, e o irmão veio aqui, o irmão, já bem mais velho do que eu, abriu a Bíblia, ele começou a ler o texto bíblico, e eu ali, eu falei, Senhor, glória a Deus, como é bom ouvir alguém falar da Bíblia. Só de ouvir, de aprender a derrubar essas barreiras. Tem gente que a pessoa sai da igreja, o cara vê no shopping, não cumprimenta mais. Bem, vai para lá, bem, lá. Que é isso? A pessoa ficou endemoniada agora, tem lepra? Que é isso? É fundamentalismo, o cara acha que a igreja dele é a melhor do mundo, que ele sabe tudo. Meu irmão, vai pro inferno com a tua denominação também, não tô nem aí pra... Vamos parar aqui, né? As placas, elas são importantes, a placa de trânsito é importante, né? É importante, pare, direito, mas você não desce do carro e fica assim, ai que placa maravilhosa, olha que placa linda. Placa de igreja, pode até, vai para lá, mas a partir do momento que a tradição, que a placa, fala para nós, foge de todo mundo, meu irmão, foge desse lugar, você não aceita. Fundamentalismo, pessoas que acham que nunca estão erradas. Um professor filósofo, chamado Girafales, ele tem uma frase que ele diz assim, eu nunca me enganei. A única vez que eu me enganei foi quando pensei que tinha me enganado. Bom, a gente é só aluno de Cristo. Como é que tem gente que fala, olha a igreja Assembleia de Deus, que eu tenho discordâncias teológicas, mas como é que alguém fala, irmão, se não fosse a Assembleia de Deus, essa igreja aqui agora, esse culto, tinha meia dúzia de pessoas. Você pode até não ter nascido na Assembleia, mas você pode ter certeza, alguém de coque orou por você uns anos atrás. A gente tem que celebrar, sabe? Quando a gente não é fundamentalista, a gente aprende a amar as divergências, a aprender, a sentar, a ouvir, às vezes até a gente que nem professa a nossa fé, mas sabe, meus irmãos, se Jesus viesse hoje, Ele ia acabar com essa festa fundamentalista. Quantos creem nisso? Eu creio do fundo do meu coração. Eu creio do fundo do meu coração. Denominações e tradições teológicas não são ruins, desde que não nos desumanize. Antes de eu ir para o quarto e último tópico, sobre esse negócio da gente achar que a gente sabe tudo, eu estava ouvindo um louvor essa semana do Almir Sater. Ele tem uma música que chama Tocando em Frente. Ela começa assim: ando devagar porque já tive pressa. Faz um lá maior ali, o Atos, para mim. Cadê? Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Amém? Diante de Cristo, a gente só tem que falar, Senhor, me ensina então, me ensina, porque eu preciso aprender coisas, e eu preciso que o Senhor destrua as minhas convicções erradas. Indo para a parte final, eu sei que essa mensagem é um pouco mais longa, mas como é carnaval também, vocês vão trabalhar amanhã. Quarta e última festa que Jesus acaba, Ele acaba com a festa do preconceito. Verso 40. Quando ouvi essas palavras, alguns do meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? E para mim o verso 43 é o que aconteceria se Jesus viesse hoje. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Repara, os líderes religiosos enviaram os guardas do templo para prender Jesus. Sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram. O verso 46 diz por quê. Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também foram vocês enganados? Olha o 48. Por acaso algum de nós, das autoridades, dos fariseus, creu nele? Ah, como tem isso hoje. Se o apóstolo fala uma coisa, ninguém pode discordar. Se as autoridades, se a cúpula da igreja fala alguma coisa e você pensa diferente, você é maldito. E é maldito porque é visto como alguém de segunda categoria. Você é o verso 49. Mas esse povo, isso aqui são os, gente, pelo amor de Deus, são os pastores da época. São os líderes, são os apóstolos, são os reverendos, são os donos das igrejas. Olha o que eles vão falar no verso 49. Esse povo que nada sabe da lei é maldito. Sabe o que é isso? Preconceito. Elitismo religioso. Espírito de superioridade. Olha o que a NVI traduz no verso 49. Não, mas essa... Olha aí, você acha que a Bíblia não é atual, né? Essa ralé que nada entende de lei é maldita. Sabe o que é isso? Vocês estão entendendo a história que está acontecendo? Mandaram os guardas, não prenderam Jesus, eles voltaram, falaram para os líderes, ele fala como ninguém, os líderes dizem: vocês são burros, ele também enganou vocês, esse povo que não sabe de lei é maldito, é uma ralé. Quantas pessoas que ao conhecerem um pouquinho da Bíblia, que ao frequentarem uma igreja, que ao terem um pequeno cargo, que conseguiram ter alguma ascensão na religião, que tiveram algum sucesso, agora olha para o povo de cima para baixo, como quem diz: são cidadãos de segunda categoria, não sabe nada de Bíblia. Sabe o que é isso? Isso é preconceito. Se a tua relação com Jesus te tornou uma pessoa preconceituosa, deixa eu te falar uma coisa, é o Jesus da religião que você está servindo. Se ao andar com Jesus você olha para pessoas inferiores na sua mentalidade e fala: essa é a ralé, você não conhece o Cristo da Bíblia. Se ao seguir a Jesus você se tornou mais racista do que era antes, mais preconceituoso, mais indiferente, mais intocável, te apresentar o Cristo da religião. Eu tenho a impressão, irmãos, que se Jesus viesse hoje na igreja, ele ia falar assim: vocês não entenderam nada. Eu não vim para que vocês se tornassem um povo indiferente aos diferentes. Eu vim para que vocês fossem como eu, que não estou preocupado com o glamour da religião, que não estou preocupado com o discurso do poder da religião. Eu vim aqui é para curar coxo, eu vim aqui é para fazer cego voltar a ver, eu vim aqui é para pôr a mão em leproso, eu vim aqui não para servir, não para ser servido, eu vim aqui para servir, eu vim para dar a minha vida. O que vocês acham? Vou chamar o Atos aqui, antes da gente terminar, eu vou ler o último verso, 37. O que, que acontece? Olha o que diz, vou ler os três últimos versículos. O texto é longo. Jesus, ele vai propor uma nova festa. Uma nova festa para acabar com todas essas festas que eu falei para vocês. Bem baixinho. Verso 37. No último dia, Está aparecendo aí, meus irmãos? No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, não é venha à religião, não é venha ao templo, não é venha aos líderes religiosos, não é venha à tradição, não é venha aos preceitos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Eu sonho com uma igreja onde a gente vem seco e ninguém vê a nossa beleza. Mas a gente trabalha muito aqui para deixar com que o Evangelho transforme as pessoas e não o nosso modelo, não a nossa visão, não a nossa tradição, não o nosso, a nossa filosofia. Não, um lugar onde o Evangelho possa gerar com que essas pessoas secas se tornem rios de água viva. Venham a mim. É como Jesus no meio da festa, meus irmãos, no grande dia, Ele sobe no meio de todo mundo e diz: venham a mim, o que me dá uma esperança. Porque saber que Ele estava no meio de uma festa com hipocrisia, com preconceito, com bagunça, com poder, com orgulho, e no meio de tudo isso Ele se levanta e diz: eu estou aqui. O que me dá esperança de saber que sim, mesmo em tantos ambientes caóticos, adoecedores, em tantas patologias, em tantas idiosincrasias, em tantas contradições e ambiguidades, ainda assim, no meio de uma religião e de tradições, ainda Cristo, Ele se levanta no lugar mais alto e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. O Espírito, Ele ultrapassa, Ele não deixa os seus sucumbirem à sequidão do legalismo, da hipocrisia. Ele resgata, Ele está ali, Ele está presente. A religião vem, adoece um pouco, mas o Espírito vem, Ele vivifica, Ele restaura, Ele transforma. Você que foi ferido pela religião, acredite no que eu vou dizer para você: homem nenhum pode destruir a beleza que Deus criou em você. Vá a Cristo, meus irmãos. Não é do Pedro Leone que você precisa, não é da Igreja Vida. Vai direto na fonte, vai em Jesus, beba dessa água, para que você seja uma fonte a jorrar pela vida eterna. Sabe que você está passando um momento de deserto, um momento difícil, situações complicadas, gente te perseguindo, mas você, quando bebe de Cristo e não da religião, você, quando chega num lugar deserto, o oásis chega junto com você. Essa é a festa que eu queria terminar dizendo, que a festa é a festa do Espírito Santo, que é o que ele fala no verso 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam quem nele cresce. Até então o Espírito não tinha sido dado, Jesus ainda não fora glorificado, mas não é o nosso caso hoje, Ele foi glorificado. E eu queria dizer para você que o mundo não precisa de mais um religioso. E entenda o que eu vou dizer: o mundo também não precisa de mais um evangélico. Sabe o que o mundo precisa hoje? Sabe o que a tua família precisa hoje? Sabe o que a tua empresa precisa hoje? Sabe o que Ribeirão precisa hoje? De alguém cujo interior flui rios de água viva. E isso só Cristo pode. Só Cristo pode fazer isso. Por isso eu quero pedir a tua ajuda, para que a gente tente construir uma comunidade do Cristo ressurreto, do Cristo, onde Cristo é pregado, onde o Evangelho é anunciado, e a lei é para que as pessoas floresçam, os mandamentos é para que as pessoas sejam curadas. Verso 53, fique em pé no seu lugar, que é o último, o louvor sobe aqui. O verso 53: cada um foi para a sua casa. É o que você e eu vamos fazer agora. Cada um foi para a sua casa. Você volta para o mesmo lugar, mas cada um volta de um jeito. A minha oração é que a gente volte para casa fluindo em rios e rios de água viva. Você recebe essa palavra sobre a tua vida? Que Deus nos guarde. Eu aprendi uma coisa, meu irmão, ouça isso. Jesus, ele veio para nos salvar do diabo. Jesus veio para nos salvar do pecado. Jesus veio para nos salvar do mundo, mas ele também veio para nos salvar da religião. Ele também veio para nos curar, para nos restaurar, que a gente possa ser autêntico e que nós possamos deixar a nossa luz brilhar e que do nosso interior fluam rios e rios de água viva.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!